Pois é, eu quero começar exatamente por isso. Eu acho que estamos nos despedindo da dona Petro, da dona Petronila, que foi professora, diretora da escola Raulino Horne, uhum, em Baial, aí bem vizinha do Menal. Eu quero aproveitar esse ensejo, além de agradecer as manifestações de solidariedade que a família da Ângela tem recebido, para homenagear a professora, os professores e a educação. Acho que, sem dúvida alguma, a maior arma, a atividade mais eficiente para libertar e fazer progredir um povo e mudar a história de uma sociedade é a educação. Então eu queria aproveitar esse ensejo, que é despedida serena, porque foram 97 anos de vida muito saudável, lúcida. Isso é uma bênção de Deus, para homenagear exatamente esse compromisso com a educação. Eu que sou professor desde 1968, portanto lá se vão 50 anos, e eu entrei na sala de aula pela primeira vez para cumprir com o meu dever. E, se não pude dar aula todos os anos, estudei, eu lecionei sempre, terminei o meu doutorado em 2010, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E quero nesse momento dizer que, seja onde eu estiver, com mandato, sem mandato, governador de novo ou não, eu continuarei a fazer da educação a prioridade social absoluta, para fazer com que a sociedade catarinense continue a acompanhar a perspectiva do mundo e, acima de tudo, a liderar os indicadores sociais no nosso país. É assim que eu gostaria de iniciar essa oportunidade que você me concede.
Claro. Ô, deputado, aproveitando isso que o senhor falou, e só reforço aqui meus sentimentos realmente para toda a família, mas ainda sobre essa questão dos professores, os professores acabam sempre reivindicando melhores condições de trabalho, as questões de salário, um salário mais condizente, enfim, quando o senhor fala para uma atenção especial realmente para a educação. O que dá para fazer de diferente para os professores de Santa Catarina?
Olha, eu vou pegar um mau exemplo, um exemplo inexplicável, para dizer o que é a prioridade e o que pode ser feito. Eu acompanhei com muita apreensão, na quinta e sexta-feira da semana passada, as informações sobre o fechamento da matrícula nos SEDUCs.
Isso.
Eu conheço os SEDUCs de todo o estado de Santa Catarina, e quero dizer que a prioridade é óbvia, elementar, que nós temos que enfrentar na educação no Brasil, no nosso estado, é o ensino médio. E no ensino médio, as vertentes profissionalizantes. Trancar uma matrícula num semestre no ensino médio e profissionalizante é a absoluta contramão da história. Na sexta-feira, eu ainda conversei com o ex-secretário Eduardo Deschamps, que estava sendo homenageado na Fiesc, né, e questionei isso. Então, é um mau exemplo que o governo dá, ter cancelado, inclusive, matrículas feitas já para este segundo semestre, além de suspender novas matrículas. Quer dizer, isso é a contramão do mundo. Todos os países que deram certo em educação evoluíram no ensino fundamental, no pré-escolar, mas evoluíram predominantemente no ensino médio. No ensino profissionalizante é a responsabilidade número um do Estado. Estado no sentido de ente figurado, né, do governo como um todo. Então, o que está acontecendo em Santa Catarina, por falta de esclarecimento, é uma perversão. É um desestímulo para o aluno, para o professor, para o jovem. Cada vaga de ensino profissionalizante é uma porta de cadeia que você fecha. Porque é o jovem na idade do perigo da sua vida, das tentações, da droga, da violência, da perda de fé nos valores, que você tranca. Você, quando fecha uma vaga no ensino médio, você atinge o cidadão mais vulnerável. Quando você fecha uma vaga na creche, você protela uma oportunidade para a família, e para a criança no seu momento de vulnerabilidade. Mas no ensino médio é o mais grave que se pode fazer. Então, o que que se propõe? Primeiro, a educação tem que ter objetivos definidos, tem que ter indicadores de rendimento e desempenho para nortear o conceito da escola. Isso também deve nortear as carreiras pela constante atualização do professor. Um dos erros que nós estamos cometendo na educação de Santa Catarina é ter reduzido as oportunidades de atualização do professor. E esta atualização, junto com o desempenho da escola, com o sucesso do aluno, em resumo. Uhum. Quando é que uma escola é boa? Quando o seu aluno, quando o seu ingresso vai bem, ou para prosseguir os estudos, ou para desenvolver uma atividade profissional. Esse é o sucesso. E são esses indicadores de desempenho que eu mais estudei como aluno entre 2003 e 2010, anos em que eu não tive mandato. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, exatamente nisso. Então, eu tenho estudado muito os métodos modernos, só para você ter uma ideia, o que é uma sala de aula, fisicamente e socialmente, nos países que estão dando certo. Exemplo, Finlândia. É uma mesa de compartilhamento entre os alunos e entre o aluno e o professor. Não é uma sala fechada em que cada um está fechado em si mesmo ouvindo. É, acima de tudo, uma sala de aula de compartilhamento, inclusive dos recursos tecnológicos de que nós dispomos. É isso que eu quero discutir na campanha, é isso que eu quero oferecer como proposta, lembrando sempre, que é muito bom para mim, ontem ainda tive esse exemplo, conviver, encontrar professores da ativa ou já regressos, dizer, olha, foi bom ser professor quando o senhor era governador. Eu fico feliz por isso, mas acima de tudo isso aumenta o meu compromisso de eventualmente, sendo governador do estado, fazer um trabalho inovador, discutindo com o aluno, com o jovem, em prol da educação.
O senhor foi o deputado federal mais votado na última eleição, foram 229 mil votos. O senhor concorreu 4 vezes o governo do estado, sendo eleito 2, né? Eu lhe perguntava por que o senhor está colocando o nome à disposição para disputar o governo de Santa Catarina pela 5ª vez, deputado.
Vamos resumir numa frase,
senhor. Sim.
O que é necessário, que o Estado precisa, e eu acho que eu posso ser útil.
A questão de colocar o nome ao governo do Estado pode abrir um precedente para o senhor abrir mão de uma cabeça de chapa ou até mesmo colocar o seu nome à disposição do Senado, ou o senhor está disposto realmente a concorrer ao governo, deputado?
Bom, eu me coloquei como pré-candidato no dia 26 de fevereiro, perante o meu partido. Nós temos uma proposta de coligação inicialmente com o PSD, também tem um pré-candidato, que é o Gelso Merizio. Eu considero que no arco das nossas, da chamada oposição, além do PT, que nós temos que respeitar, porque está cumprindo com o seu papel na democracia, ao estabelecer uma proposta, mas nós temos no nosso campo esse integrantes do mesmo partido, o deputado João Paulo Kleinubim, querido amigo do seu pai também, mas o Paulo Bauer, que nós já apoiamos em 2014, foi meu vice-governador, foi presidente do meu partido, e o próprio Merizio. Então, esses 4, sem mencionar o nome do Raimundo Colombo, que é candidato ao Senado, então aí somos 5, todos egressos do velho PDS, da maior e melhor escola política que eu conheci em Santa Catarina, com todo respeito aos demais. Então eu acho que nós podemos e devemos procurar um entendimento entre o João Paulo Kleinubim, o Espiridão Amin, Paulo Bauer e Merizio, para compor um projeto não para ganhar a eleição, primeiro para ganhar a eleição e segundo para construir uma proposta de governo para os momentos difíceis que Santa Catarina vive e vai viver juntamente com o Brasil a partir de 2019 num novo desafio. Se nós escutamos o governador em exercício, que faz parte de um projeto político que está durando 16 anos, dizer que o Estado está falido,
e é o que o governador atual está dizendo, ao informar que no ano que vem nós vamos ter um déficit de 3 bilhões de reais, não é? Vamos ter, só de compromissos firmados pelo governo do PMDB com precatórios e letras da Invest, quase 20 bilhões de dívidas, nós vamos precisar ter força na Assembleia, vamos precisar ter uma base de governo muito sólida, e não vai bastar só ganhar a eleição com 6, 7, 8 deputados. Então é com vistas a isto que eu defendo um entendimento. Eu gostaria de, nesta semana, ter um entendimento entre essas quatro lideranças, sem contar com Raimundo Colombo, para tentarmos construir essa proposta. E aí não pode ser na base do irredutível. Eu sou candidato e está acabado. Eu sou pré-candidato, mas quero, acima de tudo, representar uma solução para Santa Catarina, tanto eleitoral quanto em termos administrativos e de gestão para o ano que vem. Por isso é assim que eu me coloco, como pré-candidato.
Como é que o senhor...
Não é como coisa irredutível, não é como sou candidato está acabado. Eu estou dialogando e procurando esse entendimento.
Como é que o senhor pretende fazer uma gestão financeira mais sólida? Na época que o senhor foi governador do estado, era uma realidade. Hoje é outra, né, deputado? Como é que dá para administrar a atual situação financeira do estado de Santa Catarina hoje, né, para poder continuar ajudando as prefeituras aí do estado, que vivem batendo lá no governo, mendigando, pedindo ajuda, literalmente, hein, deputado?
Olha, como dizia o Wilson Kleinubing, é preciso governar o governo. Isso abrange, em primeiro lugar, no executivo, por exemplo, ter uma solução racional para as chamadas secretarias regionais. Elas foram e são um cabide de emprego. Até o governo atual já reconhece isso, porque extinguiu 15 secretarias. O problema é que Santa Catarina extinguiu, em 2003, as regiões metropolitanas. Isso causou grave prejuízo, por exemplo, para o setor habitacional e de saneamento. Por quê? Porque o preço dos terrenos para habitação popular em região metropolitana, o gabarito para precificar os terrenos, diminui quando você não tem região metropolitana. E melhora, torna mais real o valor do imóvel quando você tem uma região metropolitana reconhecida, como nós tínhamos, inclusive na região de Blumenau. Então, a solução normal, solução de descentralização verdadeira, é extinguir todas as secretarias regionais, certo, e colocar os recursos humanos, estou me referindo a técnicos, não a comissionados, e os recursos financeiros à disposição das associações de municípios. Para quê? Para favorecer planos de saneamento, de transporte coletivo, de esgoto, de saúde, a complementaridade da média e alta complexidade, tendo em vista o município e a região. Então, isso é uma coisa simples para reduzir custos e melhorar a aplicação desses recursos. E na racionalização de custos, nós temos que fazer um debate real com o judiciário, com o legislativo, com o Ministério Público, com todos aqueles que têm uma fração do orçamento, que tem que ser contingenciada essa fração à realidade de um estado endividado. Eu não estou dizendo em cortar, mas em dialogar para reduzir, conter custos e melhorar a eficiência. Hoje nós temos tecnologia para racionalizar custos e evitar os encargos, especialmente os encargos de pessoal. Essa providência é indispensável. E nós temos que fazer parte de um projeto nacional de volta do crescimento. Porque se o Brasil não voltar a crescer, todos os nossos problemas serão ampliados. E se o país voltar a crescer, nós poderemos ter soluções duradouras para um Estado eficiente e seja gerido, e aí eu concluo, na base dos indicadores. O que eu mais estudei nesses 8 anos, em que voltei a ser aluno, de 2003 a 2010, foi indicadores de sustentabilidade. Voltei como aluno e como professor a estudar indicadores de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, e o modelo de gestão tem que ser com foco nesse resultado. Resultado expresso em números, números auditados. O futuro dos tribunais de contas é auditar
política pública, resultado de política pública na educação, na saúde, na agricultura, no custo e na eficiência das obras de infraestrutura. Uhum. E é isso que eu pretendo adotar, caso venha a ser uhum. o governador de Santa Catarina. Aprendi muito com o Vale de Itajaí, até pela convivência com os familiares, com a Ângela, com a região, nos momentos de dor, nas enchentes, nas comemorações. E eu acho que nós todos, né, aproveitando essa diversidade de espírito, de riqueza étnica de Santa Catarina, podemos sim, com base na gestão, por indicadores, voltar a liderar o Brasil em matéria de administração pública. O Estado de Santa Catarina não atualizou a sua administração pública.